queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, é um prazer, né? Toda vez que nós podemos estar juntos, meditando nessa palavra maravilhosa, que não falha, que não muda, que é verdadeira, que é gloriosa, que é eficaz e que traz aos nossos corações aquilo que realmente precisamos. Deus teve um cuidado muito grande, extraordinário conosco em providenciar a revelação da palavra para trazer a nossa vida uma direção gloriosa. E nós somos vitoriosos quando aprendemos a andar debaixo da direção do Senhor. A obediência é tudo diante do Senhor. Aprendemos a palavra, ouvimos a palavra e tomamos a decisão de seguirmos aquilo que o Senhor está falando conosco. A obediência é o degrau que nos leva à vitória. Então, a obediência nos leva a tomar as decisões corretas, coerentes, né, que vão trazer para nós as bênçãos. No Salmo 25, verso 12, eu vou reduzir um pouco a leitura, está assim: qual é o homem que tem ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma repousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então, palavra linda, maravilhosa, não é verdade? Mostrando como nós devemos caminhar, como nós devemos proceder, as escolhas que nós devemos fazer. A palavra de Deus vem sempre nos mostrando o cuidado que nós devemos ter, não nos desviarmos para a direita, para a esquerda, não tomarmos decisões precipitadas, estarmos sempre buscando a direção do Senhor. E estar na presença de Deus, respeitar, acatar, temer ao Senhor. E temer ao Senhor é reconhecer os atributos de Deus, reconhecer a sua santidade, a sua justiça, a sua perfeição, a sua soberania, a sua verdade, onisciência. Então nós vamos crescendo, não é? O Senhor vai abrindo o nosso entendimento, abençoando a nossa visão, tanto natural quanto espiritual. O Senhor torna claro o nosso caminho, torna claro as decisões que nós devemos tomar. Somos muitas vezes levados pelos impulsos, às vezes nós somos imediatistas e temos as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, as nossas limitações, mas às vezes também dentro de uma série de necessidades, e acaba que nas escolhas nós erramos, mas Deus é perfeito. E Deus é muito paciente, está sempre pronto a nos orientar, a nos abençoar, a nos conduzir, a mostrar o caminho que devemos tomar. Então, é uma parceria maravilhosa. Vale a pena nós escolhermos andar debaixo da direção do Senhor. Eu gosto muito quando Paulo, lá em Romanos 12, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Olha, já encurta o nosso caminho para as escolhas. Porque se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nós vamos entender o seguinte: basta que nós obedeçamos, façamos aquilo que o Senhor está nos dando a direção de ser feito. Então nós vamos ser vitoriosos, porque Deus está revelando, Deus está nos mostrando, Deus está falando para nós aquilo que nós precisamos fazer para alcançarmos a bênção mais rapidamente. Então, não temos tanta dificuldade em fazer as escolhas. A escolha está agregada à obediência àquilo que o Senhor fala conosco. E quando nós nos deparamos com a perfeição de Deus, é maravilhoso, porque nós vamos entender que para o nosso lado ainda falta muita coisa para nós chegarmos ao patamar que o Senhor espera de cada um de nós. Mas os ensinos do Senhor faz com que nós andemos na coerência, na sabedoria, e tomando as decisões certas, e isso vai evitar para nós uma série de transtornos, de deslizes e desgastes, entristecimentos. É isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós vivamos em paz, o Senhor quer que nós vivamos bem, né? Mas tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Deus não nos obriga. Então nós não somos obrigados a fazer aquilo que Deus está falando. Por isso envolve a escolha dentro da obediência. E se nós não quisermos? Se nós não quisermos, vamos fazer aquilo que a gente acha melhor para nós. Agora, vamos arcar com as consequências e não vamos culpar de alguma penalidade, algum atropelo, algum revés, e dizer que Deus nos desamparou. Lá no verso 9 de Salmo 25 está dizendo: guiará os humildes em justiça. Guiará os humildes em justiça. Então é bom que nós, ao meditarmos na palavra, sempre chequemos as nossas decisões. Que escolhas eu tenho feito? A Bíblia diz: a má conversação corrompe o bom costume. Com quem eu tenho andado? Então, temos aí os ensinamentos que o homem é produto do meio. Por quê? Porque às vezes a pessoa anda num meio não muito recomendável e vai receber a influência. Mas a palavra está dizendo que nós não somos produto do meio. A Bíblia diz que quem é do Senhor precisa dar testemunho. Precisa estar firmado, está enraizado na palavra, no ensinamento do Senhor, para, como diz Pedro, dar a quem se achega o testemunho da sua fé. Então é muito importante todas essas coisas para que nós vivamos uma vida correta de comunhão com Deus, nem mais nem menos, né? Mas uma vida equilibrada. Vida com Deus é vida equilibrada. Você nunca vai ter uma auréola na cabeça e duas asinhas nas costas. Você não vai aparecer como anjo. Mas você leva uma vida correta. O seu caráter, a sua personalidade, equilíbrio naquilo que você faz. No livro de Josué, no capítulo 7, também nós encontramos lições importantíssimas para o nosso viver. Se você ler esse capítulo do livro de Josué, você vai entender rapidamente por quê. O povo de Israel estava eufórico com o triunfo sobre a cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade extraordinária em todos os aspectos. Uma cidade até mesmo considerada intransponível devido à muralha que havia, né, nela, cercando, trazendo ali a segurança, e passava até carruagens, né, em cima daquela muralha ali, toda a guarda muito bem colocada para trazer a segurança àqueles que moravam em Jericó. Então, Israel conseguiu a vitória sobre Jericó. Por quê? Pelo poder do Senhor, as muralhas caíram e o povo de Israel tomou Jericó. E agora? Seguiram em frente. Chegaram em uma outra cidade, uma cidade pequena, sem muita expressão, a cidade de Ai. Uma pequena cidade aonde eles pensaram, pela lógica, que tomarem aquela cidade seria muito fácil. Se haviam conquistado Jericó, agora conquistar a cidade de Ai ou Aí seria uma coisa tranquila. E não seria nem necessário usar todo o exército de Israel. Então, levaram lá cerca de 3 mil soldados. Então, disseram, está de bom tamanho e a conquista vai ser tranquila. E a ideia partiu da experiência, né, anterior, da experiência da conquista de Jericó. Nós vamos trazer uma lição importante para nós, porque às vezes o sucesso vem embaçar a visão da nova conquista. A gente pensa que vai ser da mesma forma, quando na realidade não é bem assim. Então nós temos que nos preparar para cada etapa, cada passo, cada conquista, cada sonho que nós queremos ver realizado. Então, às vezes, nós vamos sendo tomados, né, por decisões erradas. Ah, isso aí vai ser fácil. E depois? Depois não vem como a gente esperava e vem as decepções. Então, aconteceu isso com Israel. Mas o próprio Senhor dissera para Josué como deveria ser a conquista da cidade de Ai. E o resultado, qual foi? Perderam a batalha. E ali na batalha morreram 36 homens do exército de Israel. Mas por quê? Qual foi a consequência de uma derrota inesperada? Porque não agiram de acordo com a direção do Senhor. O que que havia acontecido? O Senhor disse para Josué que eles iriam tomar a cidade, mas que eles não tomassem despojos algum daquela cidade. Então, o que que eles resolveram? Enquanto todo o Israel, o exército que foi, estava na batalha, voltado para a conquista, Acã não estava ligado nisso. Acã estava preocupado com os despojos. Então ele entra na desobediência. E Acã, ele começa a pegar algumas coisas, vestes, tesouros, e coloca ali, escondido, leva para casa para esconder dentro da sua casa, dentro da sua tenda, debaixo do tapete. Olha que esconder as coisas debaixo do tapete vem de longe, não é? Vem de muito tempo. E Acã fez isso. E na batalha, né, vamos ver lá, tudo parecia muito fácil. Uma cidade pequena, né? Agora, faltou o mais importante para a conquista acontecer. Faltou a obediência. Faltou eles estarem debaixo da direção do Senhor. Perderam a batalha porque não obedeceram. E Acã, veja só, Acã desobedeceu. Mas o que acontece? Foi como que todo Israel estivesse em desobediência. Então, é uma lição importante para nós. Às vezes, o trabalho de uma igreja é prejudicado porque uma pessoa não está em ordem. E às vezes essa pessoa está em proeminência, está em destaque na igreja, está lá no altar, está no louvor, está na direção de algum segmento, de algum setor, de algum departamento, e parece que as coisas não se encaixam, não corre bem. E aí nós podemos observar como essa desobediência, como esse pecado de Acã, e uma lição para nós, que nós não devemos fazer nada fora da direção ao Senhor. O Salmo 37, no verso 5, traz uma palavra de recomendação para nós, muito séria, onde o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Veja só, entrega, confia e agora, espera. Espera o resultado. É impossível você estar na obediência e não ser abençoado por Deus. Em Provérbios 3, no verso 6, a palavra diz: não se apoie em seu próprio entendimento. Às vezes, nós estamos tão estribados naquilo que nós pensamos, né? Estamos tão firmados nos nossos preceitos, que pensamos até que podemos dispensar Deus daquela decisão. Mas não é assim. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, o Senhor diz assim, próprio Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Então veja, o Senhor já de antemão está se colocando à disposição para ser o nosso parceiro naquilo que nós vamos fazer. E às vezes nós não lançamos mão dessa facilidade, desse grande benefício. Então, se nós queremos a bênção, se nós queremos a vitória, se nós queremos o livramento, aonde está tudo isso? Na fé, na obediência, na confiança no Senhor em todos os seus aspectos. Então, nós precisamos aprender a depender de Deus. O Salmo 34, no verso 4, vem dizer para nós assim: busquei ao Senhor e Ele me ouviu, e me libertou de todos os meus temores. É como se o salmista estivesse falando hoje para nós assim: olha, eu aprendi a depender de Deus, a entregar as situações da minha vida nas mãos do Senhor, a confiar nele, a esperar nele e saber que todas as coisas ele vai estar direcionando, ele vai estar me fortalecendo. Então, é a forma correta de se tomar as decisões. E hoje, será que nós temos esse cuidado? Será que nós temos aprendido a depender desse Deus maravilhoso? Às vezes a pessoa se prende na lógica, se prende na razão, né? se prende na filosofia humana. A Bíblia diz para nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, a fazer aquilo que o Senhor está nos direcionando. Ele é o nosso melhor amigo, então ele é o parceiro em que nós podemos confiar. O Senhor se coloca para nós como grande confidente. Olha, eu aprendo uma coisa: quando a gente conversa com Deus, ele não vai fazer fofoca daquilo que você conversa com ele. Às vezes você conversa com uma pessoa e daí a pouco o que você falou começa a circular de uma forma distorcida. Mas quando você conversa com Deus, ele tem o direcionamento certo para aquilo que você precisa. Então, Deus sabe nos ouvir e Deus vai nos dar a direção corretíssima, corretíssima. Então, quando Ele passa algo para nós, vale a pena obedecer. Deus não vai ser mais Deus se nós obedecermos, mas se nós obedecermos, nós vamos alcançar a vitória, a concretização dos sonhos que nós anelamos que aconteça na nossa vida. Então, querido, não se deixe desviar do verdadeiro caminho, né? Não saia. O exemplo bíblico, né, de tantas pessoas que pela desobediência pagaram um preço muito alto. Nós vemos lá em Juízes 14 que Sansão foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe, com promessas de Deus para a vida dele quando ele estava ainda no ventre da sua mãe. Quando ele nasceu, as promessas vieram se cumprindo. Mas quando ele cresceu, se tornou homem, ele achou que podia conduzir a sua vida sem a direção de Deus. Ledo engano. passou a ser um problema sério na vida de Sansão. E pela desobediência, ele foi descendo, descendo, descendo e pagou com a própria vida. Tristeza. Por quê? Porque ele foi chamado pelo Senhor para ser um líder, para ser um homem vitorioso. Deus desistiu? Não. Ele é que saiu do caminho. Sempre acontece assim. Deus tem propósito com a nossa vida, Deus tem a direção para a nossa vida, mas às vezes nós não queremos ouvir e vamos fazer com que a nossa vontade prevaleça. E por incrível que pareça, às vezes a pessoa quando tropeça, quando está aí se machucando, aí vai dizer, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Olha, mas foi a pessoa que saiu do trilho. Não foi o Senhor que deixou de abençoar, deixou de atender. É preciso que a pessoa faça uma autocrítica e possa chegar à conclusão. Sabe por quê? Tem um provérbio, um adágio popular, que diz que enquanto há vida, há esperança. Então, se você está vivo, descobriu que está dando passos errados, volta para o caminho. Volta para o caminho, toma a decisão correta. A Bíblia diz que Deus é longânimo em perdoar. Então Deus é misericordioso, misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Então, as escolhas trazem as consequências. E essas consequências, elas podem ser boas, como podem ser também funestas, desagradáveis, ruins, não é? Então não se deixe levar por aquilo que vai tirar você da comunhão com Deus. Olha, palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então pare, pense um pouco. Deus te deu a capacidade de pensar, Deus te deu liberdade para escolha, mas reflita, se você está num momento de perda, veja onde você caiu. Você está vivo. Você ainda pode ser restaurado, você pode ser levantado. E o Senhor está aí para te levantar. E sabe o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, no capítulo 2? Levante-se, veja onde você caiu, levante-se e volte ao primeiro amor. Sabe o que o Senhor está falando hoje para você? Você pode ser recuperado. Você não nasceu para perder. Você não nasceu para se arrastar. Você não nasceu para ser um derrotado. Deus tem bênçãos para a tua vida. Faça as escolhas certas e com certeza Deus vai estar te abençoando. Que Ele te agracie de uma forma gloriosa.
Tentaram me parar e frustrar os meus sonhos, mas existe uma palavra de vitória que me empurra pra vencer e que me leva além do que eu posso.